é necessário que o poder político assuma as suas responsabilidades, defendendo, nomeadamente, a pequena propriedade e não atirando com botes expiatórios, quer para a pequena propriedade, quer para as autarquias também. Por isso, Sr. Deputado Joaquim Barreto, deixe-me que lhe diga, não é com propaganda que se resolve o problema e muito menos com ficção. O problema da ficção não é sequer é por ser essa mentira que é criada, é porque o problema da ficção é o principal obstáculo à tomada de medidas que devem ser tomadas. O PCP irá defender a criação de um sistema de apoio à limpeza dos espaços florestais a que os pequenos e médios proprietários possam recorrer, assim como uma bolsa de prestadores de serviços com preços padrão que ajudem estes proprietários a cumprir o que é necessário, sem penalizar as autarquias e sem retirar aos proprietários, isto é muito importante, senhores deputados, sem retirar aos proprietários a possibilidade de manterem os seus terrenos, bem como um sistema de valorização da biomassa residual.
Sr. Deputado, chama a atenção para o tempo.
Através da criação de centrais de biomassa. Sr. Presidente, termino dizendo, a floresta portuguesa e o povo não precisam de propaganda, não haverá defesa da floresta portuguesa sem o respeito pelos pequenos e médios produtores e sem a justa remuneração da madeira que produzem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Moura, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Perante o problema de falta de atratividade dos territórios rurais, que representam 2/3 do território nacional, e do crescente abandono deste território, o fundamentalismo anti-eucalipto das soluções apresentadas aqui hoje pouco ou nada contribui para a revitalização económica, social e até ambiental do nosso território. Antes, pelo contrário, são contributos que potenciam o abandono do território, na medida em que visam retirar e aniquilar as suas principais fontes de rendimento florestal. Há pouco mais de um ano, em maio de 2019, o Sr. Primeiro-Ministro, nesta Casa, dedicou um debate quinzenal sobre a floresta, em particular sobre a estratégia integrada para os incêndios florestais. Disse o Primeiro-Ministro que nunca se tinha feito tanto pela floresta em Portugal como ele já fez, e que a reforma da floresta era a maior desde o tempo de Dom Dinis. Estas afirmações, 2 anos após os maiores incêndios de que há memória em Portugal, juntaram-se outras como nada ficaria como dantes na floresta em Portugal. Basta ver o que já ardeu este ano para percebermos a validade deste discurso e o fracasso das políticas deste governo que à área florestal diz respeito. Falemos de números que ajudam a perceber a realidade do eucalipto em Portugal. O eucalipto é a árvore dominante na floresta portuguesa? É. Representa cerca de 26%. Seguido do sobreiro, com 23%, e o pinheiro bravo, com 22%. O eucalipto é o responsável pelos incêndios florestais que acontecem em Portugal? Claro que não. O nosso clima mediterrâneo, o nosso desordenamento florestal, o nosso abandono da floresta são, sim, os grandes responsáveis pelos incêndios florestais. O eucalipto arde mais do que as outras espécies? Provavelmente sim. Das espécies que ardem, cerca de 30% são eucaliptos. É uma espécie resinosa, como já foi aqui dito, de alto teor combustível. Sabemos ainda das características desta planta no que à necessidade de água diz respeito e quanto à sua capacidade fortíssima, reprodutiva e de rápido crescimento. No entanto, e em abono da verdade, importa lembrar, há solos em Portugal em que o eucalipto é das poucas espécies vegetais que lá sobrevivem e se adaptam. Ou eucalipto ou mato. Ou eucalipto ou erosão dos solos. Os eucaliptais em Portugal também contribuem para mitigar os milhões de toneladas de gases com efeito de estufa. Logo, goste-se ou não, o eucalipto contribui para resgatar gases que os senhores e eu e nós também ajudamos a produzir. Vejamos. 95% do eucalipto que produzimos destina-se à produção de pasta de papel. A indústria da pasta de papel contribui com 4,3% do produto interno bruto. 4,9% do total das exportações portuguesas devem-se à indústria da celulose. 95% da celulose destina-se à produção de papel, seja papel de escritório, para livros ou mesmo papel sanitário. Todos consumimos este papel nas mais variadas formas. Ainda sobre o papel, estou ciente que também os senhores se têm envolvido em campanhas para acabar com o plástico. Campanhas de incentivo à substituição de plástico por papel? Ironia. Os senhores são não só consumidores de papel, como lhe dão primazia em detrimento de outros produtos. Será que o papel que os senhores consomem é de outra origem? Bem, esta manhã cruzei-me com alguns dos vossos outdoors publicitários espalhados pela cidade de Lisboa. São impressos em papel. E lembrei-me da origem desse mesmo papel. Senhores deputados, basta de hipocrisia, basta de demagogia. Hoje a lei, como já foi dito aqui pelo senhor deputado Joaquim Barreto, já determina que não podem haver plantações de eucalipto sem autorização das entidades públicas competentes, visando controlar a sua expansão. Recordo que, em audição parlamentar, o senhor presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas admitiu e assumiu aqui nesta casa que os seus serviços não tinham capacidade de resposta por falta de recursos humanos e materiais. Ora, os senhores querem aumentar as competências e o trabalho deste Instituto da Conservação da Natureza. Eles assumem que já não têm competência, nem meios, nem recursos para dar resposta àquilo que têm hoje. Da parte do PSD, sabendo das características da espécie que o eucalipto tem e da sua importância económica, social e até ambiental, continuamos com racionalidade e responsabilidade a defender uma floresta multifuncional, que seja produtiva e que tenha a capacidade de financiar novos projetos de floresta, conservação e paisagem. Senhoras e senhores deputados, aos autores destas iniciativas, é mais fácil produzir legislação radical para culpar o eucalipto de todos os males da floresta portuguesa do que responsabilizar o governo pelo total fracasso no ordenamento e gestão florestal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Cecília Meirelles, CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os projetos que aqui discutimos partem de algumas preocupações que eu creio que são de todos nós. Primeiro, a preocupação com a existência de apoios para a rearborização, com a monitorização da rearborização e, sobretudo, com o problema do ordenamento florestal, do ordenamento do território mais lato e até mais, todos nós que andamos pelo país podemos verificar que em várias das zonas ardidas cresce mais ou menos ao abandono de forma espontânea, crescem sobretudo eucaliptos, mas também acácias e todos nós percebemos que isso significa a prazo que aqueles territórios estarão muito suscetíveis ao fogo. Nestas preocupações, creio eu, poucas divergências haverá aqui. A questão é que estes projetos vão bastante mais além. Estes projetos partem do pressuposto que o problema dos fogos e o problema dos incêndios começa e acaba com o eucalipto. É a teoria da diabolização do eucalipto. Como se conseguíssemos extinguir o eucalipto em Portugal, os problemas dos fogos fossem desaparecer. Não é verdadeiro, senhores deputados. O problema dos fogos é sobretudo o problema do abandono da floresta, do abandono do território e do desordenamento do território. E o abandono da floresta e do território tem a ver com o seu aproveitamento económico, tem a ver com eles garantirem o modo de vida da população que lá está. E gostava de vos dizer isto de uma maneira absolutamente frontal. Portugal ocupa o primeiro lugar a nível mundial na produção e exportação de cortiça. Portugal está entre os primeiros na produção de papel e pasta. Achar que isto é um problema que provoca os incêndios é não perceber que o território e a floresta, quando estão limpos e quando estão tratados, combatem os fogos e não têm um problema de fogos. E, portanto, senhores deputados, porque divergimos na identificação do problema, não podemos acompanhar estas propostas e também será difícil acompanhar... Ó, senhor Presidente, se os senhores deputados retiram as máscaras para conseguirem sobrepor a sua voz à minha, mesmo sem microfone, eu tenho dificuldade em terminar a minha intervenção, que está, aliás, penso eu, a ser bastante serena. Por outro lado, gostava também de dizer que eu creio que a produção de relatórios nada temos contra, mas a criação de novos organismos públicos com o objetivo de criarem relatórios e quase um crescimento como cogumelos ou como eucaliptos de novos organismos públicos, não me parece que vá resolver o problema da floresta nem dos fogos e cria depois novos problemas para os contribuintes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a certeza que todos os seus deputados sabem qual é o objetivo único da máscara. Para o encerramento, dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, faz favor, do PED.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado do PSD, João Moura, que bela declaração de amor fez ao eucalipto. Acho que alguém vai querer ver esta declaração que acabou de fazer e também ao amor ao plástico. Isto nós já sabíamos que votou contra o projeto dos Verdes também, da diminuição de plástico no nosso dia-a-dia. Fica ao registro para mais tarde. E o que acabamos de propor, assim de tão radical que o Sr. Deputado disse, foi apenas a fiscalização e uma ação sobre o crescimento descontrolado e espontâneo do eucalipto. Descontrolado e espontâneo. Não falei aqui contra nenhum produtor nem contra a plantação de eucaliptos. Foi o descontrolo espontâneo, que infelizmente continua a acontecer porque acontecem incêndios que se repetem todos os anos e após o drama dos fogos vem a desvalorização da madeira, a perda de rendimento, os custos elevados que implica a reflorestação e o consequente abandono das áreas queimadas e, sem qualquer surpresa, o eucalipto regenera-se de forma natural, certo? Urge cortar o mal pela raiz, proceder ao arranque dos eucaliptos e reivindicar medidas para travar a regeneração natural do eucalipto, que ocorreu e ocorre de forma descontrolada e selvagem, aumentando o risco e a vulnerabilidade dos territórios em ciclos cada vez mais curtos de incêndios. Com os fogos de 2017, ficou evidente a necessidade de inverter o paradigma de décadas de políticas desajustadas das reais necessidades do interior, das zonas rurais, das áreas de interface e dos espaços florestais, promovendo uma adequada gestão do território, nomeadamente do ordenamento florestal, que não pode incidir sobre um zonamento de monoculturas, literalmente em cima de aglomerados, mas sim sobre uma gestão que tenha por base a diversificação de espécies mais resilientes aos fogos nos povoamentos florestais. Por isso, aguardamos que todos os partidos votem favoravelmente os nossos dois projetos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encerrado este ponto e o último ponto, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta para informar o nome dos seus deputados das regiões autónomas que acompanharam pelos meios tecnológicos os nossos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, anuncio que os senhores deputados da região autónoma da Madeira que estiveram presentes por videoconferência são Olavo Câmara, eleito pelo PS, e Sérgio Marques, eleito pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lerei agora a agenda da reunião plenária para amanhã. Ponto 1, proposta de lei 55/14 do Governo, que autoriza o Governo a legislar em matéria de prevenção e investigação de acidentes ferroviários, transpondo uma diretiva europeia. Ponto número 2, proposta de lei 51 do Governo, que autoriza o Governo a legislar em matéria relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, transpondo uma diretiva. Ponto 3, proposta de lei 47/12 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico de arrendamento forçado. Ponto 4, proposta de lei do Governo 52/14, que autoriza o Governo a aprovar um regime especial aplicável à expropriação e à constituição de servidões administrativas. Ponto 5, proposta de lei 53/14 do Governo, que cria o processo extraordinário de viabilização de empresas. Ponto 6, relatório anual do Conselho de Fiscalização de Bases de Dados de Perfis de ADN, relativo a 2019, sem tempos. Ponto 7 e último, votações regimentais no final do debate. Senhores deputados, uma boa noite e muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos.